Caros colegas, vamos dar início a esta nossa reunião, que tem aliás um ponto único de... Não é único, tem sempre aquela válvula de escape a outros assuntos, formalmente, mas basicamente tem um ponto de agenda. Nós estamos a contactar o Bloco de Esquerda, que também apresentou, até pelo facto de ter apresentado um conjunto de sugestões de audição, o PCP também o fez. Vamos ser muito pragmáticos. Eu daria a palavra ao deputado Paulo Sá para, se entender, fundamentar as propostas de audição e a seguir discutimos, não é, qual a sua... Se entender que elas são autoexplicativas, elas são conhecidas de todos, não é?
Basicamente, Sr. Presidente, o orçamento retificativo incide sobre duas matérias. É a alteração da SES, alargamento do âmbito de incidência, e é a ADSE. E, portanto, entendemos que devíamos ter aqui representantes dos trabalhadores da administração pública para falar da questão da ADSE e da SES naquilo que tem a ver com os trabalhadores da administração pública e os representantes dos reformados. Portanto, cobrindo estas duas áreas que são alteradas no orçamento retificativo. E, obviamente, os membros do governo responsáveis por estas áreas, num caso, a Ministra de Estado das Finanças e também o de Solidariedade, Emprego e Segurança Social, devido ao facto de o orçamento de retificativo incidir sobre a alteração da SES. Eu penso que é autoexplicativo.
Aqui apenas uma clarificação, que para mim não é tão óbvia. Nós ontem acordámos, numa primeira fase, que ouviríamos o Secretário de Estado do Orçamento, o Secretário de Estado da Segurança Social e foi sugerido também o Secretário de Estado da Administração Pública. O PCP fala aqui em ministros. Isto significa que, em vez desses secretários de Estado que nós ontem consensualizámos, entendiam é que a audição deveria ser em especialidade com os ministros? É isso?
E a nossa proposta é...
Portanto, não é ministérios, são os ministros.
Obviamente, os ministros podem delegar nos secretários de Estado, e é uma possibilidade que nós admitimos. No caso da Ministra das Finanças, entendemos que devia ser dois secretários de Estado. Se não fosse a Ministra, dois secretários de Estado.
Nós ontem consensualizámos o elenco de secretários de Estado presentes.
Do orçamento por razões óbvias e também o da administração pública por causa das questões da ADSE e o ministro da Solidariedade e Previdência Social por causa da SES. Mas admitimos também, no seguimento daquilo que foi ontem discutido na reunião, que possam ser os secretários de Estado, mas que cubram estas áreas, três secretários de Estado.
Muito bem, já era essa a clarificação. Bom, acho que fundamentalmente o Bloco não está, mas a proposta é conhecida. Acho que fundamentalmente é sobre as propostas apresentadas, aquilo que acresce, dado que na parte do Governo não me parece que as diferenças sejam aqui significativas, não é? Aquilo que acresce ao que ontem tínhamos falado, qual é a posição dos senhores deputados? Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Nós reiteramos aquilo que dissemos ontem e fizemos o trabalho de casa no sentido de confirmar nos outros orçamentos retificativos desta legislatura e já da legislatura anterior que audições costumam aqui ocorrer. E em sede de especialidade, efetivamente, só têm ocorrido com os membros do Governo e, concretamente, com os secretários de Estado, às vezes até com uma equipa muito, muito ampla de secretários de Estado, desde o secretário de Estado do Orçamento, dos Assuntos Fiscais, da Administração Pública, da Defesa, da Segurança Social, etc. De acordo com o âmbito do Orçamento. Ora bem, nesse sentido, Sr. Presidente, portanto, damos concordância àquilo que nós tínhamos conversado ontem, a vinda do Governo, fazendo o Governo representar nestas áreas, porque é entender, claro que se o Governo entender que não vem o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social ou o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, vem o próprio Ministro, não seríamos nós a não deixar o Ministro entrar porque batíamos o pé só queríamos ouvir o Secretário de Estado. Mas ficamos conformados para a matéria da especialidade com os Srs. Secretários de Estado. Portanto, nas duas áreas do orçamento das finanças, da área do Ministério das Finanças, orçamento da administração pública e segurança social, já agora a ADSE concretamente está, é competência do Senhor Secretário do Orçamento e não da administração pública. Não, não, é mesmo o orçamento.
Portanto, não dá concordância e vamos ser...
Não, não, pode vir o secretário da Administração Pública...
Ah, não tem reserva, se ele...
Sem stress, porque, por exemplo, a própria SES, incidindo também sobre as pensões, todas elas, incluindo as pensões pagas pela Caixa Geral de Aposentações, pode...
Sim.
E, portanto, incidindo o acesso, quer sobre as pensões da Segurança Social, quer sobre as pensões da Caixa Geral de Aposentações, pode fazer sentido haver alguma questão concreta que o Sr. Secretário Chato tenha esclarecimentos para nos dar. Portanto, nada a opor, mas com esse esclarecimento à DSE, é esse que está deixado do orçamento. Quanto às outras audições dos sindicatos, de facto, não é, vamos dizer, a praxe desta comissão em sede de discussão da especialidade. Aqui acresce o facto de, neste orçamento rectificativo em concreto, termos tido um prazo alargado, que termina hoje, de discussão pública, onde muitas destas entidades, e algumas das quais, daquelas que estão sugeridas, já enviaram parecer para a comissão. E, portanto, a posição destas entidades já é do conhecimento da Comissão, já é do conhecimento dos senhores deputados, pelo que eu penso que se pode dispensar a sua audição.
Senhora deputada Cília Meirão.
Sr. Presidente, obrigada. Só para esclarecer, até porque na reunião de ontem, devido ao meu atraso, ainda não tinha falado sobre esta matéria, que o CDS acompanha a posição do PSD e, de facto, não vemos motivo para modificar aquilo que tem sido a praxe parlamentar no que toca ao orçamento retificativo e, portanto, a audição de membros do Governo parece-nos suficiente, sem prejuízo, como é óbvio, da análise de todos os contributos que cheguem no âmbito da discussão pública e que, naturalmente, incluirão vários sindicatos. E, obviamente, dos partidos que assim o entenderem poderão verter essas mesmas indicações e essas mesmas sugestões, poderão verter em propostas de alteração que depois discutiremos na especialidade, quando a discussão na especialidade das propostas de alteração. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Obrigado, Presidente. Um breve minuto só para dizer que compreendemos bem aquilo que ocorreu no passado relativamente a esta matéria, em legislaturas várias, é verdade. É verdade também que a situação atual tem alguma singularidade, porque este não é um orçamento retificativo, como por exemplo os anteriores, em que se substituiu uma dada medida inconstitucional por utilização de uma reserva orçamental ou uma dotação provisional, ou não é um orçamento para aumentar um limite de despesa ou de endividamento pontualmente. Estamos a falar de um orçamento retificativo com alterações profundas sobre a vida de centenas de milhares de pessoas, pensionistas e funcionários públicos, e também com impactos económicos decorrentes precisamente dessa outra retirada de rendimentos agora proposta no retificativo. Estas audições, com a situação singular deste orçamento retificativo, não nos chocariam, ainda que reconheçamos, obviamente, que os pareceres escritos são já um contributo importante para a reflexão, mas este não é um orçamento retificativo qualquer, precisamente pela sua natureza impactante sobre centenas e centenas de milhares de pessoas e direta, com a retirada direta de rendimentos.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Relativamente às outras entidades que não os membros do Governo, eu penso que todos sabemos que está de curso, aliás, termina hoje a discussão pública, mas uma discussão pública não é impeditiva que a Assembleia possa fazer audições das entidades que entenda necessárias para aprofundar estas matérias. E, portanto, a discussão pública decorreu, tem os seus preceitos, mas isso não impede à Assembleia de poder ouvir as entidades, mesmo aquelas que em sede de discussão pública se pronunciaram e se pronunciaram por escrito enviando os seus pareceres. Aliás, já tem ocorrido muitas vezes que as entidades enviam sobre propostas de lei ou projetos de lei que estão em discussão pareceres escritos, mas depois nós ouvimos e eles têm a oportunidade, em viva voz, de expor o seu parecer e depois há interação e os deputados, diferentes grupos parlamentares, colocarem as questões que entendem e haverem uma certa interação. Portanto, entendemos que a questão da discussão pública dos pareceres escritos que já estão disponíveis não justificariam, não impõem que não se possa ouvir as outras entidades. Entendemos que a natureza das medidas que são levadas a cabo, introduzidas com este Orçamento de Estado, justificariam que se ouvissem estas entidades, como foi dito na intervenção anterior. Isto afeta a vida de muitas centenas de milhares de pessoas, de pensionistas e de trabalhadores da administração pública, e era importante que as entidades representativas, quer dos pensionistas reformados, quer dos trabalhadores, pudessem, sobre estas medidas, vir aqui à Comissão e apresentar os seus pontos de vista e responder às questões que lhes foram colocadas pelos deputados. Portanto, eu insistia nesta questão de podermos ouvir estas entidades representativas, quer dos reformados e pensionistas, quer dos trabalhadores da administração pública.
Bom, os pontos de vista são claros. Podemos formalizá-los numa votação, se não, enfim, também. Enfim. Vamos lá ver, enfim, há consenso quanto à audição do Governo. O que está em causa é a audição das organizações sindicais e das associações de reformados e pensionistas. Quem vota a favor destas audições de sindicatos e de associações de reformados e pensionistas? Quem vota contra? Bom, enfim, o sentido é claro, foram rejeitadas estas audições. Vamos, portanto, ouvir o Governo nos termos que tínhamos estabelecido. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, ontem tinha, eu entretanto suspendi essa parte do nosso processo deliberativo porque entendemos enfim, fazer as diligências que estamos agora a concluir, tinha sugerido também um calendário, que se tentasse ouvir o Governo amanhã à tarde, que as propostas de alteração fossem apresentadas até terça-feira, 15 horas, por exemplo, não é? Não ser muito para fim da tarde, ainda que aqui o guião admite que não seja muito complexo, terça-feira às 15 horas, e que fizéssemos a discussão e votação de especialidade na nossa sessão normal de quarta de manhã. Era esta a proposta, mais sensivelmente. Está, enfim, a primeira parte, o Governo diria que está informalmente avisado, mas não está formalmente convocado. Portanto, não tenho garantia. Enfim, mas se o Governo estiver disponível, há consenso quanto a este calendário? Não há consenso. Quero usar a palavra?
Sim, sem palavra, Presidente.
Por isso é que estou a perguntar se há.
Mais uma vez, portanto, já tínhamos ouvido ontem a proposta do PSD, creio que será secundada pelo CDS, e mais uma vez estamos a comprimir ao máximo os prazos da discussão das iniciativas legislativas apresentadas pelo Governo. Estes prazos e o objetivo da maioria de fazer a discussão na especialidade na quarta-feira e presumo a votação no plenário na sexta, presumo que será esse o objetivo, cumprir mais uma vez os prazos e penso que será uma das razões impeditivas do ponto de vista da maioria para fazer um conjunto mais alargado de audições que não aquelas que estão agora aprovadas, que são apenas as dos membros do Governo. Já tivemos processos, até muito recentemente, relativos ao Orçamento de Estado, à reforma do IRC, em que os prazos foram comprimidos, não se ouviram entidades, quando a posteriori se veio verificar que havia condições e até necessidade de as ouvir, e o resultado, penso que é patente. Temos o Orçamento de Estado já com erros detectados e 60 dias para corrigir isso. Temos um conjunto de erros também no IRC, que não houve tempo para os analisar sequer, porque, entretanto, o Sr. Presidente da República promulgou aquilo e que terão, depois da publicação em Diário da República, 60 dias para corrigir, e há uma lista de erros e de gralhas e de falhas significativo, e eu acho que nós devíamos tirar alguma relação desses processos que estão a ocorrer, que não podemos comprimir os processos legislativos desta forma, com o objetivo de os discutir numa semana, e neste caso é uma semana que estamos a falar, começamos amanhã com as audições, na sexta-feira seguinte, votação final global em plenário, e depois redação final e segue para o Presidente da República. Portanto, acho que a gente devia ter prazos mais alargados, de forma a podermos até ouvir mais entidades. Sabemos que a maioria não está de acordo com isso, acabamos de votar, mas a nossa posição não mudou porque a maioria ter votado contra, obviamente mantemos a posição, prazos mais alargados para fazer audições, fazer um trabalho de reflexão sobre isto e provavelmente com uma abordagem diferente daquela que foi adotada até recentemente nos projetos legislativos, provavelmente o resultado em termos legislativos, não estou a falar em termos políticos, obviamente, mas em termos legislativos seria melhor. E, portanto, se a maioria quiser, portanto, adotar estes horários, tem votos suficientes para os impor, mas nós queríamos deixar aqui esta nota relativamente à nossa discordância com a sistemática compressão dos prazos de discussão das iniciativas legislativas apresentadas pelo Governo.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu compreendo a oposição política em relação a esta matéria, em relação ao orçamento retificativo. E até algumas das questões possam ser colocadas quando estamos a falar de iniciativas legislativas, com muitos artigos, estou-me a recordar do Código Geral do Trabalho e Funções Públicas, que efetivamente vai ter aqui 2 meses de especialidade, porque são centenas de artigos. Este tem 5 artigos. Um dos quais é a entrada em vigor. Portanto, esta iniciativa, concretamente, tem 4 artigos. E são importantes, claro que são importantes, mas a importância, em termos de propostas de alteração, etc., não é compaginável com a necessidade de eu precisar de mais um mês para analisar 4 artigos. Eles estão analisados. Aliás, entrou há 20 dias atrás. e vai sair daqui, se as coisas procederem o trâmite normal, portanto, hoje é dia 30, em torno do dia 10, se fizermos a votação final global na sexta-feira para a semana, dia 7, mais a redação final na semana seguinte, mais a publicação e os 3 dias de reclamação, se sair, sai 40 dias depois de ter entrado. Numa iniciativa que tem 5 artigos. Portanto, não, eu penso que não cabe, não colhe o argumento de estarmos a fazer isto sobre pressão. Estamos a fazer isto com a análise natural que estas iniciativas merecem. O Parlamento deve fazer a reflexão, a discussão política ou a oposição política natural. Nós nunca, nem que tivéssemos um ano sobre este orçamento retificativo, nós íamos encontrar um consenso entre o PCP e os partidos da maioria sobre esta iniciativa. Portanto, vamos ser claros. Façam uma proposta de eliminação artigo a artigo, que eu acho que é a proposta que vai de acordo aos vossos princípios, eliminem os artigos todos e pronto, é fácil fazer, pode entregar já amanhã, Sr. Deputado.
Deputado Paulo Sá.
Sobre esta matéria, 2 notas. Acho que o Sr. Deputado Duarte Pacheco cometeu um erro de base na sua análise, que foi assumir que num orçamento retificativo, neste, por exemplo, apenas se pode a discussão incidir sobre aqueles artigos que o Governo optou por alterar. Não é verdade, o Sr. Deputado sabe isso muito bem. Qualquer grupo parlamentar pode propor qualquer alteração a qualquer artigo do Orçamento de Estado que está em vigor e mais, até pode propor artigos adicionais, aditamentos, àqueles que não estão em vigor. Mas esta, portanto, eu penso que concordará com isto. Portanto, à partida são 5 artigos, porque decidiu, em sede do Orçamento de Estado, fazer, digamos, a compensação do sumo do Tribunal Constitucional, incidindo sobre 2 artigos concretos, mas isso não obriga os partidos de oposição a restringirem-se a esses artigos. Aliás, podem ter opções distintas relativamente àquilo que deve ser a alteração do Orçamento de Estado. E, portanto, este é um ponto de partida que o Sr. Deputado não pode assumir, que nós só vamos discutir estes artigos e que as propostas de qualquer partido de oposição serão eliminação desses 5 artigos. Poderá ser muito mais vasto que isso e só saberemos quando, de acordo com a proposta do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Na terça-feira, às 15 horas, e depois a discussão ocorre logo no dia a seguir. E o Sr. Deputado está a assumir que os partidos de oposição vão propor eliminação do artigo 2, do artigo 3, do artigo 4 e tal, assunto resolvido, mas não pode assumir isso. E, portanto, não vamos partir dessa base, porque temos a liberdade, os partidos todos, incluindo os da maioria, proponem as alterações que entenderem. Este primeiro aspecto, relativamente aos horários e à calendarização que está a propor. A segunda questão, e eu volto a insistir nisto, as audições. Os partidos da maioria têm aqui um prazo que estabeleceram de ter isto aprovado em plenário na próxima sexta-feira, mas se houvesse prazos mais dilatados, provavelmente até estariam disponíveis para ouvir outras entidades em sede das audições, das audiências que são feitas no âmbito da discussão, e não apenas o Governo, mas outras. E, portanto, ao estabelecerem como objetivo sexta-feira, da próxima semana, a votação final global, isso condiciona, até porque na terça-feira temos de tarde o Tribunal de Contas, e, portanto, é uma audição que está marcada e que se vai realizar, e não pode ser sobreposta com outras. Isto condiciona, à partida, as audiências que podem ser realizadas aqui a propósito desta lei. E, portanto, penso que os argumentos apresentados pelo Sr. Duarte Pacheco não são válidos, mas pronto, a maioria, se entender impor este calendário, terá os votos suficientes para o fazer, mas com a nossa discordância.
Bom, julgo que estão claros os pontos de vista daqueles que os entenderam manifestar, com as reservas apontadas legitimamente, vamos tentar compatibilizar este horário. Enfim, não sei se, enfim, há aqui um primeiro contacto a fazer de imediato, que é com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, dado que envolve 2 ministérios, não é? Teremos notícias durante esta tarde, não é? Se é viável ou não fazer amanhã. Se não for viável fazer amanhã, bom, teremos de ter acertos, provavelmente em toda a fase subsequente de calendário. Para já, acho que podemos encerrar os trabalhos, se estiverem de acordo.